Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 22 de dezembro de 2019. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo, votos também de boas festas. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação na Guedes. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Estamos em direto na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigiti e a Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM, isto na cidade de Gabu e na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Estamos também, não esqueçam, direto na internet, o nosso endereço é voaportugues.com. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, vamos ter mais uma edição dos Duetos na Avenida, em que se prestou homenagem a Carlos Buriti, o Sr. Semba. Domingo é tempo de saúde, é uma conversa semanal com a doutora Graça Matzinha e também a seguir o espaço do Amigo Ouvinte. Para já as notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Estou mais Miguel e apresento as notícias aqui na Voz da América. Um ataque armado contra um autocarro no distrito de Muidumbi, Cabo Delgado, Moçambique, provocou duas mortes ontem, sábado. A imprensa reporta que o ataque foi concretamente no posto administrativo de Chitunda, a 147 km de Pemba, a capital daquela província. As vítimas seguiam no autocarro da transportadora Nagi. Reporta-se que após os disparos, o motorista continuou a viagem, segundo testemunhas, para evitar mais danos. Após o incidente, cerca das 6 horas da manhã, os homens armados vandalizaram infraestruturas. Mais de 350 pessoas foram mortas desde o início dos ataques àquela província, em 2017, por um grupo armado ainda não claramente identificado. Muitas vezes os ataques são atribuídos a um grupo localmente conhecido como Al-Shabaab, mas sem ligações verificadas com o grupo somali com o mesmo nome. A candidata única à sua própria reeleição na presidência do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde exerceu o direito do voto esta manhã em Enxada de Santo António, onde exortou a unidade à volta do partido para que esta força política saia mais fortalecida, escreve a Infopress, a agência de notícias de Cabo Verde. Janira Offer Almada, que falava após ter depositado o seu voto, disse que o Partido Africano de Independência de Cabo Verde, PACV, que está na oposição, e o país encontram-se num momento muito particular, a um ano do próximo período eleitoral. Ela aconselhou a cada amigo, militante e simpatizante a ter consciência exata que o partido será tanto mais forte quanto maior e melhor for a contribuição que cada um oferecer ao mesmo, e alertou a todos a colocar os interesses de Cabo Verde sempre em primeiro lugar e de dar a sua contribuição para um partido cada vez mais forte. Janira Offer Almada tem a reeleição assegurada. As assembleias de voto para as eleições diretas do PCV abriram às 8 horas e decorrem até às 17 horas no país e no estrangeiro. Os resultados provisórios deverão ser conhecidos às 19 horas de hoje na sede do partido no Platô, na cidade da Praia, Cabo Verde. O Sudão abriu uma investigação sobre crimes cometidos na região de Darfur por membros do regime do ex-presidente Omar al-Bashir, disse a Procuradoria neste domingo. O conflito entre forças pró-governo e rebeldes de minorias étnicas matou cerca de 300 mil pessoas e 2.500 pessoas ficaram deslocadas, segundo dados da Organização das Nações Unidas. Iniciamos uma investigação sobre os crimes cometidos em Darfur desde 2013, disse o procurador Taglesir Al-Heber, à sua chegada a Khartoum após uma viagem aos Emirados Árabes Unidos. A agência France Press reporta que ele acrescentou que estes são casos contra ex-funcionários do regime ligados a Omar al-Bashir, que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional pelo papel que teve no conflito de Darfur. As forças francesas mataram 33 militantes islâmicos no Mali no sábado, dia 21, que foi ontem, usando helicópteros, tropas terrestres e drones perto da fronteira com a Mauritânia, onde operam um grupo ligado à Al-Qaeda, disseram as autoridades de Paris. A agência de notícias Reuters escreve que o ataque a cerca de 150 km a noroeste de Mopti, no Mali, teve como alvo a mesma área florestal onde a França erroneamente alegou no ano passado ter morto Amadou Koffa, um dos militantes islâmicos mais antigos e procurado pelas tropas francesas do Sahel. Um porta-voz do gabinete do exército francês declinou comentar se Koffa era alvo do ataque.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo 22 de dezembro de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que podem escutar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Fotos de bom domingo e votos também de boas festas.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em mais uma edição de Duetos na Avenida, com Jerzy Pegado e Patrícia Faria, homenageou-se a obra de Carlos Buriti, descrito como o Sr. Semba. O nosso correspondente Pedro Dias esteve lá e falou com Carlos Buriti.
Um presente de Natal para o cantor Carlos Buriti, oferecido pela Zona Jovem Produções no passado sábado, 14 de dezembro, no palco da Casa 70. Projeto Duetos na Avenida. Patrícia Faria e Gerson Pegado foram chamadas para interpretarem as canções do aclamado mestre do samba. Há muitos anos que o cantor tem tido cumplicidades em palco com as cantoras, mas no formato apresentado, um terceto, foi a primeira vez. Carlos Buriti agradeceu o gesto.
É uma honra, quer dizer, sermos convidados para fazer esse tipo de trabalho. Eu penso que qualquer cantor, qualquer músico, numa fase dessas, fica feliz, né?
Conheço o trabalho da Gerce e Patrícia Faria, já teve convivências também, né, em Portugal, e a interpretar as suas canções.
Somos amigos há muitos anos, não só dela como da mãe. Somos amigos há muitos anos, então cantam bem. Então, estamos
a vê-las a interpretar as suas canções.
Acho bem, estou a gostar de as ouvir. Embora já tenhamos cantado várias vezes em outros espetáculos, mas diferentes, né? Agora hoje é mais assim.
Sente que são conhecedoras da sua música?
Sim. Por essa razão mesmo que estão aí. Elas cantam bem as músicas nas línguas nacionais, por isso é que foram escolhidas. É de louvar e devemos acarinhá-los e procurar o mínimo ajudá-los onde pudermos também, né? E nós estamos aqui, os mais velhos, para ajudar essas pessoas também, né? A seguirem para frente. Estamos aqui, nós os mais velhos, estamos aqui para tentar ajudar também a lhes dar motivação para que eles não esmoreçam, para que continuem sempre com essa vontade.
Para que querer sofrer assim? O amor tem que ser um de dois. Há quem não quer, não se obriga. Não vale a pena insistir. no amor que dói castiga.
Carlos Buriti começou a cantar também jovem, na década de 60, início de 70. Reconhece que a nova geração de músicos que interpretam o semba, quilapanga, kizomba, tianda e outros estilos, ritmos da terra, devem ser incentivados.
O mundo não é estático, quer dizer, hoje nós estamos, já estamos a ficar mais velhinhos e as novas gerações é que vão ter que tomar conta das canções novas, das canções dessas canções que existem, como o samba, como o arbita e outras coisas mais, né? São vocês, os jovens também.
Mas sente que este legado está a ser bem passado, porque ao que parece os cotas hoje são menos, como também menos aqueles que interpretam samba ou estilos mesmo da terra.
Isto já são outras questões, né? Sim, pá. Isso aí já.
Mas temo que não haja uma continuidade do samba.
De certa forma, olha, há coisas que eu às vezes não gosto de falar. Porque assim você me obriga a falar coisas que eu não quero.
Mas que são verdadeiras, claro. Há coisas que têm que ser ditas.
Ah, pois é. Por que você não fala?
Sem qualquer peso político.
Então, claro. Por que você não fala?
Porque é o cantor, é o homem do samba, Carlos Buriti. O homem do momento nesta altura.
Pois é. As canções, na verdade, se não estão a ser bem... Houve uma onda da juventude querer fazer coisas diferentes. Entramos nessa onda de escolherem novos estilos. Como jornalista deve saber disso. Como por exemplo, notamos a esse estilo que aí o
Carlos Buriti já gravou com o Jeff Brown, com o pessoal do hip hop, do rap.
Yeah, tudo bem. Precisamente para experimentar. Precisamente para experimentar e entrar com os jovens. Mas já há alguns, nota-se alguns com vontade, alguns jovens com vontade e têm feito alguma coisa. Isso agora não gostaria de citar nomes, mas pelo menos há alguns jovens que já têm procurado fazer alguma coisa pelo samba, já nota-se.
Por muitos anos de carreira de Carlos Buriti...
São poucos, mas existem alguns jovens.
Por esses anos de carreira de Carlos Buriti, acredita que ainda terá folgo suficiente a acreditar que possa vir a ter para gravar mais álbuns aqui para frente?
Bem, os álbuns, isso depende. Depende de... Sobretudo nesta fase... Depende muito dos dinheiros, está a ver? Estamos numa fase crítica, uma frase de que as pessoas todas estão aflitas com as finanças. Então, não é fácil estarmos a pensar nisso agora. Quer dizer, porque tu, para gravares um samba, precisas de pelo menos 30, 40, 50 mil dólares, está a ver? É por aí. E hoje não é qualquer pessoa que se antes já não investiam. Agora, atualmente, muito menos. Está a ver? Então, não é fácil encontrar patrocinadores para isso. Né?
Para... Os empresários, os agentes culturais, onde é que estão?
Opa! Nossa, andam por aí mesmo. Andam alguns. Alguns estão um bocado descapitalizados, né? Com essa crise que existe. Mas o próprio tempo vai mostrar.
E a cantora Patrícia Faria, uma das vozes do Duetos para homenagear Carlos Buriti, agradece o músico pelo contributo do artista na defesa do samba, da cultura nacional. O Estado é chamado a criar políticas culturais para a preservação da identidade cultural.
Crescemos a ouvir Carlos Buriti cantar e nem de longe pensaria que um dia estaríamos num projeto como este, em que nós teríamos a responsabilidade de dar a voz a grandes sucessos de Carlos Buriti, que é de resto um homem de pistas, um hitmaker de facto, um homem que quando se propõe a tirar um disco no mercado é certeza absoluta um grande sucesso.
Mas tirar o disco parece cada vez mais difícil. Os cotas estão aí, estão a lutar e com maiores dificuldades. Num ano parece ser difícil ver o disco de um cota.
Daí que a gente esteja a ver muitos ritmos populares urbanos do nosso país a morrer. É preciso que haja de facto um incentivo, uma política de Estado, porque quando a determinada altura começamos a ver que aquilo que dá corpo à nossa identidade cultural se começa a perder, quando o nosso DNA, a nossa herança cultural começa a desaparecer, é motivo de alerta, de sinal vermelho. É importante que sejam gizados esforços para que a nossa preservação da nossa identidade cultural seja prioridade para o Estado.
Esforços que passam por onde?
Esforços passam por onde? Por uma política de maior controlo do empresariado cultural, porque há que de facto controlar, existem de facto iniciativas privadas, mas como tudo o Estado é soberano.
A Negra Caliente, como também é tratada, pede valorização dos artistas de Semba, a exemplo, o Carlos Buriti.
Que enquanto os fazedores do Semba não forem valorizados, em vão será tentar valorizar o produto que eles concebem. Então vamos dar dignidade à obra, mas acima de tudo vamos valorizar os seus fazedores. E os seus fazedores estão relegados ao autêntico estado de mendicidade. São aqueles que mais dificuldade têm para conceberem os seus trabalhos, porque fazer ritmos populares urbanos é caro, mas são também aqueles que são discriminados. Não é surpresa para ninguém que os fazedores sempre têm um cachê muito mais baixo do que aqueles que fazem outros ritmos, como o zouk, kizomba, kuduro, enfim. O que é certo é que os ritmos populares urbanos estão a desaparecer, e não falo só do Semba, falo da Tianda, falo de ou danças populares, inclusive, que estão a ser esquecidas. Vejamos o nosso carnaval.
Patrícia Faria, na defesa dos ritmos populares urbanos, na Casa 70, Duetos na Avenida, numa homenagem a Carlos Buriti, um presente de Natal da Zona Jovem Produções, com o encerramento da terceira temporada do projeto Duetos na Avenida. A semelhança de Patrícia Faria, Gerce Pegado, antigas vozes das gingas do Maculusso, reconhece a grandiosidade artística de Carlos Buriti.
Nós cruzamos muitos palcos, nós estivemos em muitos palcos, nós fizemos turnês, participamos em muitas coisas em que dividimos palco. E para nós foi assim um grande momento. Primeiro porque quando as gingas entram para o mercado em 1996, 14 anos depois, lançando o primeiro álbum, nós entramos num momento em que quem dominava a cena era Eduardo Paim, Carlos Buriti, Paulo Flores, e portanto ter conseguido furar uma parede dessas foi assim uma... Aliás, nós fizemos certas de que nunca íamos conseguir furar isso. Mas sempre foram uma referência muito importante para nós. Para mim é uma honra muito grande, é uma voz muito poderosa, sem falar que é um repertório muito rico e que atravessa gerações. Tanto a minha mãe, a geração que veio a seguir, nós, todos nós vivemos Carlos Buriti. Portanto, é uma carreira ininterrupta e presente mesmo. É ininterrupta, teve em todos os tempos. É uma coisa muito consistente, que se manteve aí por muito tempo.
Parece que Duetos na Avenida deve ter acertado, não é, com esta homenagem, e que muitos também fazem referência, porque temos muitos indivíduos do Semba que aí estão, até debilitados fisicamente, que gostariam até de ser homenageados, mas assim não acontece. Esse formato, como é que você vê este formato, essas homenagens que têm acontecido no Duetos na Avenida?
Bom, eu tenho dito que foi de gênio ter lançado um projeto como esse. Pela primeira vez no Duetos na Avenida, pelo peso da obra, são mais de 20 sucessos, não são 20 músicas, 20 sucessos, 20 temas que foram sucesso. E então, pela primeira vez, não são duas obras a serem vividas no palco do Duetos. Eu tive de me juntar à Patrícia para podermos sustentar em dueto com Carlos Buriti à obra de Carlos Buriti. Portanto, é um peso pesado mesmo. É um peso pesado. Portanto, são mais de 20 temas a serem interpretados e sem dividir obra, porque o duetos tem um outro conceito, que é dois artistas, duas obras interpretadas por duas vozes.
Duas vozes. E é um formato diferente.
Teve de ser. Teve de ser pela grandeza da obra. E então, eu fico muito feliz que a Zona Jovem tenha me escolhido. Sinto-me verdadeiramente honrada, porque as letras são muito pesadas. Todas elas,
está o Quimbundo.
Todas elas, pelo menos todas que eu vou interpretar em língua nacional.
E um mundo também, né?
E um mundo. E, portanto, é um exercício, um desafio muito grande e eu estou muito feliz. Acredito que vamos ter uma noite espetacular a todos os níveis. Nós vamos viver uma emoção muito grande. A banda, a equipa trabalha connosco há séculos, portanto estamos em casa, lutamos juntos, nos divertimos, portanto vai ser uma festa, não só a festa do Semba, mas a festa do Carlos Buriti, que merece esse apoio, merece esse momento, e que continua com a voz bem viva, bem presente e que todos nós devemos celebrar.
A conversa com Gerce Pegado, antes de subir ao palco, na homenagem ao mestre, senhor do Semba, Carlos Buriti. Gerce sente que há uma grande responsabilidade em dar continuidade ao Semba. Por força do tempo, os mais velhos vão passando. A nova geração deve ser capaz em dar brilho ao legado.
Dar continuidade ao Semba é uma responsabilidade muito grande. Primeiro porque os movimentos hoje estão cada vez mais... acho que as fronteiras começaram a esbater-se efetivamente e então existe uma fusão muito grande de estilos. O próprio Semba está a mudar cada vez mais de características, tanto é que agora nos prémios nós não sabemos exatamente o que é Semba,
o que é Kizomba.
E então começamos mesmo a perder referência. E para mim é uma honra muito grande. Eu fiz isso toda a minha vida. Poder ter ainda a minha obra Gingas tão presente, tão viva nas pistas, e continuar a cantar grandes músicas, grandes temas, interpretados pelo Carlos Buriti, escritos por outros grandes compositores como Lulas da Paixão, isso é um espetáculo. É um presente muito grande.
Gerce Pegado no palco da Casa 70, duetos na Avenida, numa homenagem a Carlos Buriti. A canção do mestre do Semba, Tonakashi. Muitas outras foram ouvidas e cantadas também pelo público presente na Casa 70. Monami, Onjalayeia, Malalanza, Tia Joaquina, Gingonça do Macaco, entre outros sucessos. Figueira Ginga, diretor executivo da Zona Jovem Produções, louva a iniciativa e dá uma importância à passagem de testemunho com a homenagem a Buriti.
Há esta vontade dos duetos na Avenida de homenagear estes grandes músicos, os grandes compositores, os grandes intérpretes da música angolana, aqueles que estão na raiz daquilo que é a essência da nossa cultura. Então, esta junção de gerações é praticamente uma passagem de testemunho. E para nós é importante que haja essa passagem de testemunho e que os mais novos tenham a noção da grandeza cultural que os mais velhos têm. Então foi isso que teve por trás da junção de Gerce Pegado e Patrícia Faria para, em palco, homenagear de forma cantada a obra e a Carlos Buriti.
Figueira Ginga, da Zona Jovem Produções, e a homenagem ao músico Carlos Buriti no projeto Duetos na Avenida. Patrícia Faria e Gerce Pegado interpretaram mais de 20 sucessos do artista num presente de Natal, no palco da Casa 70, no sábado 14 de dezembro. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Agora a música e nunca é demais ouvirmos Carlos Buriti. Do seu álbum Semba da Minha Terra, vamos ficar com Minga. Missão Vespertina em português é domingo 22 de dezembro de 2019. Votos de bom domingo para todos que estão na companhia desta emissão Vespertina em português da Voz da América. Votos também de boas festas. Não esquece, pode conversar connosco através do Facebook ou do Twitter. Estamos também no WhatsApp e o nosso número é mais 1-908-652-4584. Votos de boas festas. Thank you. Voz da América, emissão vespertina em português, 22 de dezembro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de bom domingo, votos de boas festas para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, a Rádio Morabeza. Em São Tomé escutam-nos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz, em Pemba, Rádio Sem Fronteiras. Estamos também em Maputo com a ZFM. Na Guiné-Bissau escutam-nos em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu, em Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá, nos 105.5. E estamos em Bissau com a Pidjigiti, Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na apresentação vai ficar convosco Ana Guedes. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia. Vou conversar sobre saúde com a doutora Graça Matinha. E hoje vamos falar de excessos desta quadra. Depois vamos deixar aqui a Daniela Stesca conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ela hoje de Angola. Mas primeiro vamos às notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente também, São Miguel, e as notícias a esta hora. Um ataque armado contra um autocarro no distrito de Moedumbe, Cabo Delgado, em Moçambique, provocou duas mortes ontem, sábado, dia 21. A imprensa reporta que o ataque foi concretamente no posto administrativo de Chitunda, a 147 km de Pemba, a capital daquela província. As vítimas seguiam no autocarro da transportadora Nagi. Reporta-se que, após os disparos, o motorista continuou a viagem, segundo testemunhas, tal para evitar mais danos. Após o incidente, cerca das 6 horas da manhã, os homens armados vandalizaram infraestruturas. Mais de 350 pessoas foram mortas desde o início dos ataques em 2017 por um grupo ainda não claramente identificado na província de Cabo Delgado, em Moçambique. A candidata única à sua própria reeleição na presidência do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde exerceu o direito de voto esta manhã em Achada de Santo António, onde exortou a unidade à volta do partido para que esta força política saia mais fortalecida, escreve a Infopress. Janira Ofer Almada, que falava após ter depositado o seu voto, disse que o Partido Africano da Independência de Cabo Verde e o país encontra-se num momento muito particular a um ano do próximo período eleitoral. Já com a reeleição assegurada, enquanto candidata única, ela mostrou-se determinada a trabalhar para a construção de um Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, que, estando sempre orgulhoso do seu passado, se assuma como portador do futuro. As assembleias de voto para as eleições diretas deste partido abriram às 8 horas locais e decorrem até às 5 da tarde no país e no estrangeiro. Os resultados serão, pelo menos os provisórios, conhecidos até às 19 horas na sede do partido, no platô, na cidade da Praia. O Sudão abriu uma investigação sobre crimes cometidos na região de Darfur por membros do partido do ex-presidente Omar al-Bashir, disse a Procuradoria neste domingo. O conflito entre forças pro-governo e rebeldes e minorias étnicas matou cerca de 300 mil pessoas e 2.500 pessoas foram deslocadas, segundo dados das Nações Unidas. O número certo é 2.500.000. Iniciamos uma investigação sobre os crimes cometidos em Darfur desde 2003, disse o procurador Talgsir Haber, a sua chegada a Khartoum após uma viagem aos Emirados Árabes Unidos. As forças francesas mataram 33 militantes islâmicos no Mali no sábado, usando helicópteros, tropas terrestres e drones perto da fronteira com a Mauritânia, onde opera um grupo ligado ao Al-Qaeda, disseram as autoridades deste país. A agência de notícias Reuters escreve que o ataque a cerca de 150 quilómetros a noroeste de Mopti, no Mali, teve como alvo a mesma área florestal onde a França erroneamente alegou no ano passado ter morto Amadou Koffa, um dos militantes islâmicos mais antigos e procurados pelas forças francesas. Um porta-voz do chefe do exército francês declinou comentar se Koffa era alvo deste mesmo ataque. E por último, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, defendeu neste domingo a nova lei de cidadania que os críticos dizem que é contra os muçulmanos. Modi falava num comício em Nova Delhi, a capital deste país, numa altura em que os protestos contra a lei Continua. Modi disse que há pessoas que tentam espalhar mentiras e medo. Acusou o Partido do Congresso na oposição de tentar empurrar não apenas Nova Delhi, mas outras partes do país para uma psicose de medo. Mais de 200 pessoas em todo o país morreram em confrontos com a polícia desde que o Parlamento aprovou a lei considerada discriminatória no início deste mês. A nova lei permite que os hindus, cristãos e outras minorias religiosas ilegalmente na Índia se tornem cidadãos desde que provem que foram perseguidos por causa da sua religião no Bangladesh, Paquistão e Afeganistão, países de maioria muçulmana.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 22 de dezembro de 2019. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo e boas festas. Não esquece, pode seguir-nos em direto na internet em voaportugues.com.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Vamos conversar agora sobre saúde. Vamos falar dos excessos que se cometem em termos de comida e de bebida nesta quadra. É uma conversa de saúde com a doutora Graça Matosinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matosinha sobre temas de saúde. Mas antes de mais, doutora, como está? Recuperada já dessa meia gripe que tinha?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Eu já estou melhorada da gripe. Espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também sejam bem.
Por aqui, doutora, vamos todos bem de saúde e hoje vamos falar de algo que é para as pessoas não ficarem doentes, e isto porque estamos na quadra de Natal, fim de ano. Doutora, e as pessoas às vezes esquecem-se e é como se tivessem licença para comer muito, comerem demasiado, comer coisas más e, pior do que isso, beber. Doutora, como médica, o que é que diz à nossa audiência relativamente é comer de uma forma segura, saudável e beber de uma forma segura, saudável, nesta quadra?
Olha, Ana, de facto, esta é aquela época do ano em que é caracterizada por um ambiente de festa em quase todo o mundo. E como sabemos, toda festa vai acompanhada de comida. E para o caso, são várias festas, estamos a falar do Natal, do fim do ano. E há sempre um risco das pessoas descuidarem-se um pouco com a sua alimentação. Sem querer dizer, no entanto, que as pessoas não devam comer, é preciso nós lembrarmos que é festa sim, mas a festa não implica necessariamente exageros. Primeiro porque os exageros vão afetar diretamente na economia familiar. Há muitos casos de pessoas que dão-se a muitos exageros e logo no mês de janeiro já estão a passar mal porque as finanças não estão muito bem. Mas também, por outro lado, porque a nossa saúde, para que ela seja plena, nós temos que ter uma alimentação equilibrada e não ter uma alimentação exagerada, quer seja em termos de fritos, de gorduras,
doces.
De bebidas, de doces, que são as coisas que normalmente caracterizam qualquer ambiente festivo.
Uhum. Doutora, para além do mais, depois às vezes, como as pessoas depois têm que conduzir para casa, não é, doutora? Quando há assim excessos, até mesmo excessos de comida, as pessoas podem se sentir mal, não é, ao volante e têm só, não só a vida delas, como a vida de todos os outros, não é? Doutora, em termos do comportamento, nós sabemos que à altura de festas as pessoas reúnem-se com amigos, reúnem-se com família. Como é que as pessoas podem, de alguma forma, segurar-se e não comerem excesso nem beberem excesso, doutora? O que é que elas devem fazer? Alguma coisa que se possa fazer para evitar isso?
Olha, Ana, para começar, em relação à alimentação, o que eu iria recomendar é que as pessoas comprassem só o que precisam e não comprar coisas demasiadamente. Porque quando a pessoa tem coisas, alimentos demasiados, a tendência é sempre preparar também alimentos demasiados e que depois também temos que ver, por exemplo, para os países africanos em que está muito calor, se tem muitos alimentos feitos, depois há problemas também com a conservação e isso também pode trazer problemas de saúde. Então, comprar só o que as pessoas precisam e também preparar os alimentos que as pessoas precisam. Outro aspecto que eu iria recomendar, Ana, tem a ver com exatamente a época pela qual estamos a passar. Faz muito calor, as pessoas tendem a beber um bocadinho mais, mas eu ia recomendar que as pessoas não se esquecessem do básico, que é beber água, adotar perfumes naturais e outras bebidas não alcoólicas. E no caso de se beber bebidas alcoólicas, também que seja sempre com moderação, porque a bebida alcoólica é boa, algumas pessoas ficam mais animadas depois de um ou dois copinhos e depois põem-se ao volante e isso põe em risco a vida da pessoa. Então, é importante lembrar que se vai estar a festejar num ambiente familiar, que tente permanecer nesse ambiente familiar enquanto a festa durar e não se deslocar muito, porque a pessoa até pode pensar que tem controle sobre si, mas não sabe o que é que está a acontecer na estrada.
Com outros.
Pode aparecer qualquer outra pessoa que não esteja em condições e isto pode causar a sinistralidade. Uhum. Então, é importante que as pessoas tenham muita atenção, tenham uma atenção redobrada nesta época, evitar o álcool quando sabem que vão conduzir, principalmente se forem conduzir longas distâncias, e usar todos os métodos para prevenir ou para garantir melhor segurança, como a questão de usar o cinto de segurança. E pronto, essas seriam as medidas básicas que eu iria recomendar a todos os nossos ouvintes.
Outra coisa, doutora, que talvez possa ser feita, sobretudo para quem possa ter bebido um pouco mais, é, costuma-se dizer, vou apanhar um bocado de ar, e às vezes apanhar um bocado de ar fresco, ou caminhar um bocado, nem que seja na própria casa, na própria área, ajuda um pouco a libertar aqueles vapores de álcool e, de alguma forma, a refrescar um pouco a cabeça. Portanto, há também coisas que se podem fazer para aliviar, ou às vezes as pessoas ficam com o que eles chamam inchaço pós-festa, não é? Em que as pessoas comem muitas coisas muito condimentadas e depois a barriga enche, o estômago fica inchado. Doutora, o que é que as pessoas podem fazer se encontrarem numa situação dessas?
Olha, Ana, a primeira coisa é, naturalmente, é sempre melhor evitar as comidas muito condimentadas, as comidas muito oleosas, as comidas muito salgadas. É preciso que seja mesmo com moderação. Mas, na eventualidade das pessoas consumirem esse tipo de alimentos, ia recomendar que fizessem refeições pequenas, mais frequentes, porque isto vai fazer com que a pessoa permita o seu organismo digerir os alimentos. E depois, também é importante a questão do repouso, Ana. As pessoas não podem esquecer que o repouso é necessário, as pessoas têm que repousar e têm que também consumir muitos líquidos, não é?
E também, doutora, como a doutora disse, intervalar, sobretudo espaçar as bebidas e beber coisas que não são alcoólicas, por exemplo, uma água, um sumo, tudo isso ajuda a manter um maior equilíbrio. E como a doutora diz, também descansar, porque não? Se temos, sobretudo em casa de família, tirar uma sonecazita antes de irmos para o volante, não é, doutora?
Exatamente, Ana, isso é muito importante. Às vezes é preferível perder 10 ou 15 minutos de uma soneca, mas que vão revitalizar a pessoa, do que a pessoa pensar que pode pôr-se na estrada e pôr em risco não só a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. Portanto, temos que ser vigilantes, temos que ter muita atenção e, acima de tudo, temos que agir com responsabilidade.
Portanto, doutora, divertir-nos com responsabilidade, portanto, controlar aquilo que se come, a quantidade que se come, não esquecer comer também fruta e vegetais, e as pessoas tendem a comer muitas vezes doces, e a fritura, a comida frita, todas essas coisas que apenas só vão elevar o colesterol e no dia seguinte até nos deixam com indigestão, não é, doutora? Portanto, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Doutora Macha, antes, deixamos aqui votos de que tenham umas boas festas para todo o nosso auditório, de forma responsável, também para si, doutora Graça. E antes de terminarmos, qual é a sua dica principal para ter umas festas felizes, doutora?
Olha, Ana, a primeira coisa, e falo agora muito de coração, era lembrar que esta época é uma época da união, é uma época de família. Então, eu ia aconselhar os nossos queridos ouvintes que procurassem estar perto das pessoas que amam e não estivessem só, quer sejam amigos, quer sejam parentes, qualquer pessoa com quem se sintam bem, porque isso dá um sentido diferente ao Natal. E que bebam com moderação, comam comida saudável com moderação e também evitem fazer-se ao volante mediante estado de embriaguez e que, acima de tudo, tenham cuidado consigo e com o próximo. Essa é só uma das festas, mas logo a seguir teremos a festa do final do ano, que tende a ser mais agitada.
Ainda então, mais vamos agitada.
Exato. Então vamos garantir que todos cheguemos até o último dia do ano em perfeitas condições de saúde, Ana.
E que para o ano aqui estaremos todos, doutora, de novo, para falar de saúde, de temas de saúde. E como sempre, doutora, vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos também despedir de si, doutora, com votos de um bom Natal para todos, um bom Natal também para si, doutora. E como sempre, estamos juntas e estamos quase a chegar ao final de mais um ano.
É verdade, estamos juntas, Ana. Um bom Natal para si também, para os nossos queridos ouvintes. E que lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. E voltamos a falar logo depois do Natal, vou querer saber como é que foi o seu Natal, Ana. E até lá, passem bem.
Depois da saúde, vamos deixar-vos agora com a Daniela Steschke, que nos traz um convidado, é o lutador do boxe angolano Cristiano Ndombasi.
Pata informado, pata informado, se liga no espaço do ouvinte, eu é
Olá, aqui é a Dani Steschke e esta já é a penúltima entrevista de 2019. Eu estou em clima natalino e hoje tenho um convidado especial para vocês. Eu vou conversar com o lutador de boxe profissional, Cristiano Ndombasi, também conhecido no ringue como o Guerreiro da Fé. Seja bem-vindo!
Muito obrigado.
Cris, você é angolano, natural de Luanda, mas já está aí na África do Sul há mais de 9 anos. Você começou a sua carreira profissional em 2013 e queria que você contasse um pouquinho mais da sua carreira e da sua rotina aí na Cidade do Cabo.
Praticamente, a minha carreira na Cidade do Cabo, eu tenho começado em 2013. Praticamente, fui encontrado lutando MMA numa gaiola e foi um grego que me encontrou a lutar e ele depois foi para mim e disse que eu gostaria que você lutasse para mim boxe e eu quero ser o teu manager. Então, desde ali tudo aconteceu e acabei de ficar boxeiro profissional.
Interessante, você luta na categoria meio médio, né, de 66 quilos a 69, já fez 16 lutas, tem 12 vitórias, 4 derrotas. O que que te motiva a levantar todos os dias e dar o melhor de si nos seus treinamentos?
O meu motivo é que eu não luto simplesmente para mim mesmo. O motivo que me leva a levantar todos os dias de manhã e correr e fazer todos esses treinamentos é pensando que não estou sozinho, mas sim simplesmente eu preciso de me levantar para com que eu possa poder também levantar os outros, porque tem muitos por aí que precisam precisam de pessoas como nós, que têm motivações como nós, que é para poder também sendo levantado. Então, se eu não me conseguir me levantar, eu também não conseguirei levantar eles. Por isso que eu uso eles como meio de eu poder me levantar e puxar muito mais ainda.
Agora, a rotina de um lutador de boxe é muito puxada, Cristiano. Eu já vi seus vídeos no Instagram. Eu vi você subindo uma corda com as pernas na horizontal. Uau! Assim, você tem que estar em excelente forma. Quanto tempo você treina? Quantas horas por dia? Conta um pouquinho mais dessa rotina intensa que você tem aí.
Normalmente, por um profissional de boxe como eu, na minha categoria, normalmente, porque eu não tenho promotor, e por eu não ter promotor, então eu tenho que estar em forma todo santo dia, tenho que estar sempre no ginásio a treinar, a me preparar, porque qualquer momento podem me chamar para engajar numa luta. Então, é por isso que treino todo santo dia, de manhã 2 horas e de tarde também 2 horas, no total 4 horas por dia.
É difícil ser um boxeador profissional angolano na África do Sul? Você tem oportunidades?
Falando a verdade, não tem sido assim tão fácil, tem sido muito difícil, porque muitas oportunidades aqui em África do Sul é dado mais ao sul-africano que não estrangeiro que viemos de um outro país, porque o motivo que me faz ficar aqui em África do Sul é a profissão que eu sigo, que é o boxe, porque eu amo o que eu faço e tenho tido muito dificuldade para conseguir lutas e essas coisas todas, porque é por isso que eu tenho demorado bastante para ter muito mais luta, porque há pessoas que não têm me dado luta, porque eu não tenho promotor.
Uhum. E você estava me contando antes desta entrevista que você chegou a ganhar o cinturão de África 2 vezes, mas por não ter um promotor, lhe foi retirado. Conta mais essa história pra gente.
O cinturão é o cinturão da SADC, então eu ganhei o cinturão por aí em 2017. Em 2017, foi em março, e eu acabei de defender o cinturão por 2 vezes, e por não ter o promotor, e eles também não me deram bastante tempo que é para poder encontrar um promotor para poder defender pela terceira vez, e eles acabaram de retirar o cinturão. E infelizmente não sou mais o campeão, porque o cinturão foi retirado para mim. Apesar de tudo, não perdi o cinturão, mas foi retirado porque eu não via defender outra vez.
Então você está à procura de um promotor agora, correto?
Sim, eu procuro de um promotor, porque eu ainda tenho sonho a seguir.
Qual é o seu maior sonho?
O meu maior sonho é de eu me levantar, é de eu me, como que eu posso dizer, de eu me rebuild, para mim se build, que é para poder me reconstruir, para poder também ajudar os outros, ajudar aqueles que estão por aí passando numa situação que não sabiam que haverá, tem uma outra saída, apesar do que eles estão passando, porque eu tenho vindo também num profundo na vida, que hoje em dia o boxe é que me fez com que eu hoje em dia que eu, o que eu sou. Então é isso que eu também, meu sonho é para que eu possa me reconstruir e para poder ajudar os outros, aqueles que precisam.
Agora me explica uma coisa, o seu nome é Guerreiro da Fé. Por que que você escolheu esse nome para o ringue?
Normalmente eu tive que escolher esse nome, Guerreiro da Fé, porque em tudo, porque eu tenho passado muitas coisas nessa vida, na idade menor que eu tinha. Tenho passado muita dificuldade e eu tenho passado essa dificuldade usando simplesmente uma coisa que muitas vezes nós pessoas esquecemos, que temos algo dentro de nós que pode nos ajudar a passar todas as dificuldades, que é a fé. E por aí eu acabei de descobrir esse nome, o Guerreiro da Fé, porque tudo que eu tenho feito pela fé, mesmo as lutas, eu tenho derrotado pessoas muito mais muito mais grande do que eu, muito mais experiente do que eu, simplesmente usando a fé.
Olha, a nossa entrevista já está chegando ao fim e eu quero agradecer aqui a sua participação hoje aqui no nosso segmento. Quero te desejar um feliz Natal e um próspero ano novo para você e para toda a sua família, Cris.
Muito obrigado. Desejo a ti também e a tua família. Muito obrigado mesmo.
Obrigada, Dani. Vamos caminhar para o final desta emissão com música por sugestão do Cristiano Anton Passi, Amazing Grace, aqui numa interpretação do coro gospel do Sueto.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.